Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e de feliz e sereno fim de semana. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Bernardo Soati e Filomeno Lopes. O Papa Francisco enviou neste sábado uma mensagem em vídeo à Conferência Internacional sobre a Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis para as igrejas da Europa Central e Oriental, que se realiza na Polónia de 19 a 22 de setembro. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste 25º domingo do tempo comum. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 18 de setembro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Marco Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos, o cardeal Rein Max, arcebispo de Mônaco e Freising, na Alemanha, e coordenador do Conselho para a Economia, Dom Leo Williams Cashley, arcebispo de St. Andrews e Edimburgo, na Grã-Bretanha, e, finalmente, os fiéis da Diocese de Roma. A crise dos abusos sexuais perpetrados por membros da Igreja é um transtorno muito grave para o qual se buscam respostas adequadas a partir da escuta humilde das vítimas, da procura da verdade e do pedido de perdão. O Papa retoma deste compromisso e do caminho que dele derivou por anos a mensagem que dirige neste sábado àqueles que se preparam para participar de 19 a 22 de setembro da Conferência Internacional sobre a Proteção dos Menores e de Adultos Vulneráveis para as Igrejas da Europa Central e Oriental. A mensagem em vídeo será apresentada na abertura dos trabalhos. Organizada pela Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores e pela Conferência Episcopal Polonesa, o encontro reunirá bispos, sacerdotes, superiores de congregações religiosas masculinas e femininas, psicoterapeutas e especialistas leigos para discutir o tema Nossa Missão Comum de Proteger os Filhos de Deus. Vocês não são os primeiros a dar esses passos necessários, e é improvável que sejam os últimos nestes tempos difíceis, mas certamente vocês não estarão sozinhos. Ao assegurar a sua proximidade aos trabalhos que terão início neste domingo, dia 19, o Papa reitera a prioridade no caminho de reação à chaga dos abusos que já havia emergido em Roma na cimeira dos líderes das conferências episcopais do mundo em fevereiro de 2019. Francisco cita o discurso de 2 anos atrás e um encorajamento então expressado de que o bem das vítimas não seja colocado de lado em favor da mal entendida preocupação pela reputação da Igreja como instituição. Pelo contrário, diz hoje o Papa, só enfrentando a verdade destes comportamentos cruéis e procurando humildemente o perdão das vítimas e sobreviventes, a Igreja poderá encontrar o seu caminho para ser novamente considerada com confiança um lugar de acolhimento e segurança para os necessitados. O abuso de menores nos círculos eclesiásticos em todo o mundo lançou uma sombra sobre a coerência e a sinceridade da Igreja e, para recuperar isso, são necessárias expressões de contrição que se transformem em um caminho de reforma em termos de prevenção e de certeza de uma mudança real e confiável. Neste sentido, o reiterado apelo à Conferência de Varsóvia. Encorajo-vos a ouvir o apelo das vítimas e a comprometer-vos uns com os outros e com a sociedade no sentido mais amplo nestas importantes discussões, visto que afetam realmente o futuro da Igreja na Europa Central e Oriental. Não somente o futuro da Igreja, também o coração do cristão. Toque a nossa responsabilidade. O que aconteceu certamente representa um erro e um fracasso, mas não só. Na mensagem em vídeo, o Papa destaca que reconhecer os nossos erros e os nossos fracassos pode nos fazer sentir vulneráveis e frágeis, é certo, mas também pode representar um tempo de graça esplêndida, um tempo de esvaziamento que abre novos horizontes de amor e serviço mútuo. Se reconhecermos nossos erros, não teremos nada a temer, porque será o próprio Senhor quem nos terá conduzido até aquele ponto. Por fim, citando a frase de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da América, o Papa diz: sem malícia para com ninguém e com caridade para com todos, o Papa indica a atitude com a qual trabalhar juntos, bispos, religiosos, leigos e vítimas, para enfrentar os desafios comuns. Exorto-vos, disse, a serem humildes instrumentos do Senhor, a serviço das vítimas de abusos, vendo-as como companheiras e protagonistas de um futuro comum, aprendendo uns com os outros a se tornar mais fiéis e resilientes para que juntos possamos enfrentar os desafios futuros. O funcionamento do ano letivo 2021-2022 no Seminário São José, na capital cabo-verdiana Praia, vai estar ainda condicionado pelos impactos da Covid-19, mas o reitor está confiante mesmo com poucos alunos. A equipa vai ainda reunir para determinar a programação para o próximo ano formativo. Para a Rádio Nova de Maria, o padre José Álvaro Borja perspectiva um bom ano.
Tivemos contactos durante o ano e foram limitados por causa da Covid-19 e temos dois rapazes que vão entrar no propedêutico depois de terem feito o pré-seminário. Como no ano passado nós não tivemos, vamos retomar com tudo aquilo que de facto se prevê para o ano propedêutico, mesmo com poucos alunos, para que este ano sirva de facto de base para a fase chamada do discipulado. Então os dois rapazes vão entrar antes dos colegas, não temos ainda a data certa, será por fim do mês, porque o ano vai começar em princípios de outubro.
Para a fase do discipulado, fase depois do propedêutico, o seminário conta com 7 seminaristas.
Temos 6 rapazes, temos 7 na verdade, sim, porque um vai ser finalista do 4º ano, esse que vai completar a formação em Filosofia, Política e Relações Internacionais, que foi uma opção que a Diocese tomou desde 2016, quando começámos o propedêutico e decidimos que aqui também faríamos o acompanhamento no discipulado. Então este é finalista, haverá um outro grupo de 6 que farão o segundo ano, também indo à Universidade de Cabo Verde, cujo programa há alguns anos foi adaptado para que também nós pudéssemos nos inserir nesta formação que tem uma base filosófica muito forte, e os rapazes da universidade terão também essa dimensão de política e relações internacionais.
Uma opção que está a ser avaliada, garante o reitor do seminário, uma vez que a Diocese projeta constituir brevemente uma escola universitária. Esta terá também a componente filosófica. Entretanto, um grupo está a ser acompanhado fora do seminário no processo de discernimento. Se for esse o caminho, poderá o grupo entrar no próximo ano no propedêutico. Este ano, 3 finalistas regressaram de Portugal, onde terminaram os estudos teológicos, e vão ser recebidos em 3 paróquias da Diocese de Santiago para estágio antes de receber o Ministério do Diaconado. Sinais de esperança para a Diocese, garante o padre José Borja.
É uma lufada de ar fresco para qualquer diocese, são finalistas que vão fazer o estágio este ano nas paróquias e no próximo ano, querendo Deus, serão ordenados diáconos. E é claro, celebrar a vida do seminário também é celebrar ordenações. Tivemos este ano as ordenações em 2 paróquias, em São Filipe Fogo e aqui em Santiago, onde também foram ordenados 13 diáconos permanentes. Então, em termos de serviço ministerial, vamos tendo sinais de muita esperança e tudo isto é motivo para darmos graças a Deus.
A abertura do próximo ano formativo no Seminário São José, na cidade da Praia, está prevista para o dia 4 de outubro. Dom Arlindo Gomes Furtado, bispo da Diocese de Santiago, anunciou na última sexta-feira o bloco de nomeações e transferências de sacerdotes e diáconos. O anúncio foi transmitido através de um comunicado escrito da Diocese de Santiago. A tomada de posse dos padres deve acontecer a partir do fim deste mês de setembro. Também os 13 diáconos permanentes, os primeiros na história do bispado desde a sua criação, ordenados em 4 de julho de 2021, já foram nomeados pelo bispo Dom Arlindo Furtado, com efeito a partir do dia 3 de outubro. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas ele, três dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutieis no caminho? Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os doze e disse-lhes: Quem quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: Quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas, amigos, sede mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal para uma reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. O nosso Evangelho, neste 25º Domingo do Tempo Comum, é tirado do capítulo 9 de São Marcos, versículos 30 a 37. Jesus se dedica mais uma vez à formação dos seus discípulos. Jesus quer dirigir-se ao pequenino núcleo da sua futura igreja, aos quais ele fala das leis da vida numa comunidade eclesial. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, dizendo-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, que vão matá-lo, mas ele, três dias depois de morto, ressuscitará. Jesus usa o título Filho do Homem não certamente para ressaltar a sua humanidade, mas porque, mesmo para os primeiros cristãos, Filho do Homem era um título que designava o Messias, aquele Messias anunciado pelo profeta Daniel, como lemos no capítulo 7, ou seja, aquele personagem de origem celeste que vem sobre as nuvens do céu, vem em nome de Deus para realizar a obra de Deus. Jesus diz, pois, aos seus discípulos: O Filho do Homem vai ser entregue. Como para lhes dizer àqueles discípulos e aos discípulos de todos os tempos que este ser divino que vem triunfalmente sobre as nuvens e que vós sonhais será entregue e sem defesa nas mãos dos homens. Portanto, Messias, sim, mas não um Messias como pensavam os homens. O Filho do Homem vai ser entregue. Portanto, é um Deus entregue, um Deus dado, um Deus que é amor e não um Deus todo-poderoso. Jesus fala de um Deus que é Pai Todo-Poderoso, porque se dá totalmente por nós. um amor do qual a cruz de Jesus é a revelação definitiva. Se nós queremos saber quanto é que Deus nos ama, basta olhar simplesmente a cruz. Deus nos ama infinitamente até ao ponto de entregar o próprio Filho para morrer por nós na cruz. São Paulo efetivamente dirá mais tarde, o qual foi entregue por causa das nossas faltas e ressuscitou para a nossa justificação, diz São Paulo no capítulo 4 da carta aos Romanos. E ainda, no capítulo 8 da mesma carta aos Romanos, Ele, Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, por Ele não nos daria porventura todas as coisas de que nós precisamos para a nossa salvação, tudo no espírito daquele servo sofredor de que já tinha falado o profeta Isaías, como lemos no capítulo 53, o servo cuja vida salva, redime os seus irmãos. Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Vão matá-lo a Jesus, mas ele, 3 dias depois, ressuscitará. Jesus anuncia pela segunda vez, depois da belíssima profissão de fé de São Pedro em Cesareia de Filipe, como ouvimos no domingo passado. E todo o Evangelho de São Marcos, podemos dizer, nos orienta para este momento fundamental, essencial, a morte e a ressurreição de Jesus, que é o ponto central da nossa fé, da nossa vida cristã. Dois factos históricos, a morte e a ressurreição de Jesus, que marcam toda a nossa vida cristã. Importante, portanto, não é tanto a sua vida, mas a sua morte e o facto de que ele, depois da morte, sobreviveu à própria morte. Voltou à vida, ressuscitou. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, que vão matá-lo, mas 3 dias depois de morto, ressuscitará. E esta é uma verdade fundamental. Nunca nenhum homem havia ousado dizer à humanidade, ele vai libertar a humanidade da fatalidade da morte. Perante a morte, todos que se apresentaram como messias, como profetas, como salvadores da humanidade, se renderam. Jesus é o único que diz, vão me matar, mas eu ressuscitarei 3 dias depois. É uma luz fundamental sobre o mistério da morte. E eu estou verdadeiramente convencido de que a morte é porta para a vida, de que a morte é como que cair nos braços do Pai de toda bondade, de toda misericórdia. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras. E é impressionante saber que o Evangelho não esconde nada das fraquezas dos discípulos. Os apóstolos eram homens como todos nós. Não compreendiam o significado das palavras de Jesus. Entretanto, eles depois, com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, receberam a força do alto, que os transformou radicalmente. Deixaram o medo e se encheram de coragem para anunciar o Evangelho, para dar início à Igreja. Mas o Evangelho de hoje também nos diz que, chegando em casa, Jesus perguntou aos discípulos de que é que tinham falado no caminho. E eles, os discípulos, ficaram calados, porque haviam discutido sobre qual deles era o maior. Pois que grande diferença de visão entre eles, os discípulos, e o seu mestre. Enquanto Jesus pensa na sua morte, onde ele vai entregar a sua vida para a nossa salvação, eles sonham nos melhores lugares. Ainda estão profundamente enraizados na sua ideia de Messias triunfante. Ainda esperam uma grande surpresa final do poder do Messias, que certamente, pensam eles, vai restabelecer o reino temporal, aquele reino do qual eles já estão a discutir para os primeiros lugares. Mas não devemos culpar totalmente e exclusivamente os discípulos. Mesmo nós também hoje, embora iluminados pelo mistério pascal da ressurreição do Senhor, também a nós hoje nos custa admitir a ausência de Deus. Também a nós nos custa admitir o silêncio de Deus. Nos custa admitir o fracasso da cruz. Quem de nós, de vez em quando, não teve também o pensamento de que Deus deveria intervir? Por que Deus não intervém? Por que não intervém com a sua força para varrer o mal, os problemas, as injustiças, as opressões, os pecadores? Por que Deus não intervém triunfalmente para repor a justiça e o bem no mundo? É a nossa ideia de Messias e de Deus, que não é diferente daquela que os discípulos tiveram, mesmo depois de tudo aquilo que Jesus lhes havia dito e lhes havia ensinado. Então Jesus chama os 12 e diz-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E na sua paixão, efetivamente, que ele anuncia pela segunda vez, Jesus se fez o último, o servidor de todos. E assim é realmente Deus. Deus é grande, sim, mas Deus é apenas primeiro no serviço. Deus é primeiro no amor servidor. No capítulo 13 de São João, nós lemos as palavras de Jesus aos seus discípulos, depois dele lhes ter lavado os pés: vós me chamais Mestre e Senhor, e de facto sou. Mas se eu sou Mestre e Senhor e vos lavei os pés, é porque também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Deus é omnipotente, todo-poderoso, em amar-nos, em perdoar-nos, em amar-nos até ao fim. Eu estou no meio de vós como aquele que serve, diz o Senhor Jesus no Evangelho de São Lucas. Jesus, portanto, inverte completamente a ordem natural das coisas. Em vez da luta incessante que vemos todos os dias dos homens entre si para dominar, para assegurar para si, para a sua família, para a sua tribo, para a sua região, para o seu partido, para assegurar riquezas, o poder, o prestígio para si, se for necessário, indo contra os outros, esmagando os outros, Jesus nos diz uma nova maneira de viver na comunidade eclesial. O primeiro deve fazer-se o último, e o mestre deve fazer-se servidor. E traz no meio deles uma criança. Criança que, como sabemos, é o pobre por excelência, a pessoa mais pobre por antonomasia, sem defesa, entregue aos fortes, aos mais poderosos do que ela. E Jesus continua a inverter drasticamente os parâmetros sociais que nós conhecemos, dizendo: é o pequeno que é maior aos olhos de Deus. Portanto, a grandeza do cristão mede-se com a qualidade de serviço, a dedicação com que nós tratamos os mais pequeninos, os abandonados, os desfavorecidos, os últimos. Na linha do capítulo 25 de São Mateus: todas as vezes que fizestes isto ao mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E todas as vezes que deixastes de fazer isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Que bonito evangelho, queridos amigos, queridas amigas, temos neste 25º domingo do tempo comum. E é incrível ver como os discípulos podem estar tão longe de entender o que Jesus lhes está a dizer. Num momento crucial, e pela segunda vez, Jesus predige a sua morte e a sua ressurreição. E ainda, São Marcos nos diz que os discípulos não entenderam o que ele estava a dizer. Os apóstolos, embora escolhidos e ensinados pelo próprio Jesus, ainda são incapazes de considerar a mera perspectiva de ele ter que sofrer e morrer. Essa perspectiva dificilmente é compatível com as suas próprias ideias e expectativas por um Messias que deveria ser triunfante, devia restabelecer o reino de Israel. Mas não é apenas isso. Como se atrevem os discípulos a discutir entre si sobre quem é o maior entre eles? No entanto, com muita paciência e grande senso pedagógico, Jesus lhes recorda que a sua própria missão como Messias é ser o servidor de todos. Lhes recorda ainda que a verdadeira grandeza só se pode alcançar servindo os mais pequeninos, quer os pequenos em idade, quer os pequenos quanto à sua posição social, os últimos, os marginalizados, os desprezados, os da periferia, os que não são dos nossos. Não nos devemos escandalizar, nem pensar que os discípulos fizeram uma coisa que não deveriam ter feito. Esses mal-entendidos por parte dos discípulos só podem ser uma importante lição também para nós. Nós também somos avisados e desafiados por Jesus que nos devemos tornar como Ele. Devemos tentar na nossa vida sermos os últimos de todos, os servos e servidores de todos. Na semana que se nos abre à frente, vamos, pois, continuar a pedir ao Senhor para que nos abra os olhos do coração e da mente. E, sobretudo, para que nos dê a coragem de nós também sermos pão partido e consumido para a vida dos nossos irmãos, particularmente os mais pequeninos, os últimos, os marginalizados, os pobres, que Deus ama. Bom início da semana e melhores votos de paz e bem para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E ponto final nesta nossa edição de hoje. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.